国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Começamos com os destaques de hoje. Presidente chinês parte para a visita na Finlândia e encontro com Trump nos Estados Unidos. Xi Jinping envia condolências a Putin por ataque no metrô de São Petersburgo. O presidente chinês Xi Jinping partiu de Pequim na terça-feira para uma visita de Estado à Finlândia antes de viajar para a Flórida, Estados Unidos, para um encontro com o presidente norte-americano Donald Trump em Mar-a-Lago. A convite do presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Xi Jinping fará uma visita à Finlândia nos dias 4 e 6 de abril e se reunirá com Trump em 6 a 7 de abril, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China.A Finlândia espera aprofundar a cooperação com a China em várias áreas durante a visita de Estado ao país do presidente chinês Xi Jinping, disse o presidente finlandês Sauli Niinistö. O finlandês estabeleceu relações pessoais com Xi Jinping durante reuniões realizadas desde 2013, quando visitou a China e chegou a um acordo com Xi Jinping para desenvolver um novo tipo de parceiro voltado para o futuro entre os dois países.Estou certo de que a minha amizade com o presidente Xi Jinping vai se aprofundar e, mais importante, podemos chegar às opiniões comuns sobre como desenvolver as relações China-Finlândia, bem como as relações China-União Europeia e encontrar soluções para questões de grande significado, disse Niinistö à agência de notícias Xinhua em uma entrevista exclusiva. Embora a Finlândia e a China sejam distantemente diferentes em tamanho,Temos muito em comum. Por exemplo, ambos os governos estão dedicados a melhorar o bem-estar do seu povo, disse o presidente finlandês. A China é o maior parceiro comercial da Finlândia na Ásia e o investimento da China na Finlândia aumentou significativamente nos últimos anos. Considerando estas como tendências positivas, Niinistö disse que o comércio bilateral está aumentando o tempo todo.Como um país orgulhoso de sua tradição de inovação, a Finlândia está agora mais concentrada em tecnologia limpa, tecnologia de informação e comunicação, bem como soluções para problemas de urbanização, em que as duas nações podem fortalecer a cooperação.De acordo com o Niinistö, ele disse ainda que a China obviamente foi uma apoiadora da integração europeia e ainda há espaço para fortalecimento da cooperação China-União Europeia.O presidente chinês Xi Jinping fará uma visita de Estado à Finlândia durante os dias 4 e 6 de abril. O vice-presidente da Administração da Promoção do Turismo, Comércio e Investimento, Marco Vanska, disse em uma entrevista que o mercado chinês representa uma enorme oportunidade para as empresas finlandesas. A Finlândia espera aprofundar as cooperações com a China. A Finlândia tem sido muito ativa na China e as empresas finlandesasTambém estão entrando no país. O número dessas empresas continua a crescer. Durante muito tempo, a Nokia tem sido importante para as cooperações econômicas e comerciais entre os dois países e para a inovação tecnológica, disse Marco Vanska. Segundo ele, a maior vantagem da Finlândia é a inovação. Nos últimos anos, a Huawei e outras empresas chinesas se instalaram no país, utilizando o positivo ambiente de inovação do país para desenvolver e inovar negócios. O presidente chinês Xi Jinping enviou hoje uma mensagem de condolências ao presidente russo Vladimir Putin pelas explosões no metrô em São Petersburgo. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas nas explosões entre as estações do Instituto Senaya Pokchak e do Instituto Tecnológico.Na mensagem, Xi Jinping disse que a China condena firmemente o horrível ataque terrorista. Em nome do governo, do povo chinês e de si próprio, O presidente chinês expressou profundas condolências aos familiares das vítimas. Nesse momento difícil, o povo chinês está de mãos dadas com o povo russo para opor o terrorismo de qualquer forma, disse Xi Jinping, acrescentando que a China está disposta a cooperar com a Rússia e com a comunidade internacional para defender a base e a segurança regional e mundial. O premier chinês Li Keqiang também enviou mensagem de condolências ao seu colega russo Dmitry Medvedev. A Rádio Internacional da China participou do 54º Festival Internacional de Televisão, inaugurado ontem em Cannes, na França. No festival, a CRI promoveu filmes e programas de televisão traduzidos para línguas estrangeiras, entre eles Peregrinação ao Oeste, nas versões em francês e suaí, O Sonho no Pavilhão Vermelho, na versão em russo, e Lenda do Coelho de Kung Fu, na versão em tcheco. A CRI expôs em Cannes sua vantagem de possuir recursos humanos em 65 línguas, estabelecendo um alto padrão de tradução dos filmes em diferentes idiomas. Além da promoção dos filmes traduzidos, a participação da CRI também visa expandir parcerias de tradução. Durante o festival, a emissora irá negociar cooperações com uma das três principais agências de dublagem de cinema e televisão do mundo, o grupo VSI. A reunião dos chanceleres da União Europeia aprovou ontem a estratégia para a questão síria, pedindo a todas as partes que atuem em conformidade com o roteiro determinado na solução 2254 do Conselho de Segurança da ONU para promover a transição política na Síria e encerrar os conflitos. A União Europeia condenou em um comunicado todas as partes do conflito, especialmente a autoridade síria, por violarem os direitos humanos e o direito internacional humanitário, e que, se for necessário, tomará novas sanções contra a Síria. Segundo o comunicado, a União Europeia considera que, sob o atual regime, a Síria não pode ter uma base duradoura. A França reforçou na segunda-feira a segurança em Paris após a explosão no metrô na cidade russa de São Petersburgo, informou o Ministério do Interior francês. Após os acontecimentos no metrô de São Petersburgo e como medida de precaução, o Ministério do Interior decidiu reforçar os meios de segurança nos transportes públicos na região de Île-de-France, disse o Ministério em um comunicado. No contexto de uma ameaça terrorista extremamente alta, o governo continua a tomar medidas para proteger o povo francês, acrescentou. O principal partido da oposição sul-coreana, Partido Minjun, confirmou Moon Jae-in como seu candidato oficial à presidência. Como líder nas pesquisas de intenção de votos e ex-chefe do partido, Moon obteve 57% dos votos nas quatro rodadas das primárias do partido. Moon, vice-presidente da ex-presidente Park Geun-hye, na eleição presidencial de 2012, voltará a concorrer à presidência nas próximas eleições programadas para o dia 9 de maio. O presidente norte-americano Donald Trump e o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, se reuniram ontem na Casa Branca, em Washington, Estados Unidos. Os dois países se comprometeram a cooperar no combate ao terrorismo. Antes do encontro, Trump disse que os Estados Unidos são um bom amigo e aliado do Egito e apoiam firmemente o governo de Abdel Fattah al-Sisi. O presidente norte-americano afirmou que, apesar das diferenças em alguns pontos, ele e o presidente egípcio têm uma posição unificada em muitas questões. Al-Sisi elogiou a posição firme contra o terrorismo de Trump. O presidente egípcio prometeu forte apoio ao governo de Trump para formular uma estratégia eficaz contra o terrorismo. O Departamento de Saúde colombiano confirmou ontem que o número de mortos nos deslizamentos de terra ocorridos no município de Mocoa, capital da província de Putumayo, Colômbia, subiu para 273. Devido às fortes chuvas, as águas dos rios de Potomayo subiram, resultando em deslizamentos de terra ocorridos em muitas áreas. O presidente do país, João Manuel Santos Calderón, realizou ontem uma reunião de ministros, declarando que as áreas de desastre entraram em uma situação de emergência econômica, social e ecológica. Ele apelou aos departamentos que tomem todas as medidas necessárias para os resgates.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O presidente chinês Xi Jinping publicou ontem um artigo assinado no jornal finlandês Helsinki Times, às vésperas de sua visita de Estado ao país. O editor-chefe do jornal, Alexis Gorus, avaliou que o artigo do presidente chinês, intitulado Nossa Amizade Duradoura, enaltece as relações bilaterais e exibe análises objetivas sobre os laços sino-europeus.
Acho que o tema mais importante do artigo é a amizade entre a Finlândia e a China e a esperança de que essa relação se mantenha no futuro. Além disso, nosso país está na Europa, que está experimentando muitas incertezas e pontos de vista radicais. O texto do presidente chinês Bolin transmitiu fortes sinais de equilíbrio. No meu olhar, isso significa que a China é uma força de balanço no mundo.
Na condição de único jornal finlandês que possui versão online com informações em inglês, o jornal Helsinki Times serve como um dos principais meios noticiosos do país. Segundo o editor-chefe, o jornal publicou várias vezes artigos de líderes finlandeses e de outros países.
We have published previously.
Já publicamos artigos assinados do presidente finlandês, ex-presidente do país e líderes de países estrangeiros, como do Cazaquistão. Dessa vez, publicamos o artigo do presidente chinês, o que é de suma importância.
Gorus afirmou que o jornal também vai acompanhar de perto a visita de Xi Jinping, que é realizada entre os dias 4 e 6 de abril.
We will follow. The visit.
Além do artigo assinado, também vamos cobrir os eventos e pontos de vista importantes mostrados durante a visita do presidente chinês. Acho que os outros veículos de imprensa também vão dar uma alta atenção à visita.
De acordo com Gorus, este ano marca os 100 anos da fundação da República da Finlândia. A visita do presidente chinês na ocasião possui um significado especial.
I think it's very important for Finland and
A visita simboliza as boas relações entre a Finlândia e a China. Neste ano, celebramos o aniversário de 100 anos do país. Essa é uma boa oportunidade. Acho que as relações bilaterais vão subir a um novo patamar no futuro.
Gorus afirmou ainda que os dois países possuem um grande potencial de cooperação nas áreas de proteção ambiental, tecnologia, medicina, fabricação de navios e comércio. Ele disse esperar que a visita de Xi Jinping ajude na promoção de intercâmbios econômicos e culturais.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Li. Hoje, vamos viajar para a cidade de Tianjin, que tem a fama de ser a cidade mais ocidentalizada do norte da China. Além de pontos turísticos, vamos experimentar também os pratos típicos do local. Fique ligado. Tianjin, conhecida como a cidade mais ocidentalizada do norte da China, é também a terra da renomada escritora Zhang Ailin, que passou muito tempo em seu jardim de estilo francês durante sua idílica infância. Foi aqui que morou também Liang Qichao, erudito e um dos primeiros democratas da China. Beijing, há muito tempo capital, ostenta uma dignidade imperial, uma generosidade de espírito e é um núcleo de cultura e conhecimento. Shanghai, um dos primeiros portos comerciais internacionais da China, é uma cidade de pensamento moderno e um centro comercial com certa sofisticação. Assentada confortavelmente entre esses dois estilos está Tianjin, que se localiza na entrada de Beijing. Historicamente uma cidade de imigrantes, ela combina as culturas do norte e do sul da China com influências internacionais resultando das 9 concessões territoriais da China durante o século XIX, fundindo a elegância estrangeira com o caráter simples e prático dos habitantes locais. Aliás, é difícil definir a personalidade dos habitantes de Tianjin. Confluência de rios e porto marítimo dinâmico, a cidade é uma amálgama onde se fundem as influências das culturas chinesas e estrangeiras, antigas e modernas, e abrigam pessoas de todas as esferas sociais. Em chinês, Tianjin significa Barco do Imperial. Quando os imperadores moravam em Beijing, Tianjin funcionava como uma fortaleza da cidade imperial e foi assim a cidade se desenvolveu de início. Os canais incentivaram sua economia e com isso ela atraiu muitos migrantes que se instalaram aqui. Bargueiros, comerciantes, soldados, agricultores, trabalhadores migrantes viviam todos aqui e isso deu origem a uma população de estrutura diferente de outras cidades. Com predomínio das classes média e baixa, muitos soldados, artesãos e, com eles, um grande número de desempregados. Desses moradores provinham de diferentes partes da China e tinham seus próprios costumes, religião, arte e culinária. Sua mistura formou então o estilo único de Tianjin, mais aberto, inclusivo e diversificado. Nos velhos distritos das concessões internacionais, edifícios ajardinados em estilo europeu são uma das grandes atrações turísticas da cidade. Após a Segunda Guerra do Ópio, que terminou em 1860, as grandes potências como Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, Alemanha e Japão reivindicaram territórios com o objetivo de estabelecer bases diplomáticas e comerciais de seus interesses no país, chamadas concessões. Nos anos seguintes, Rússia, Bélgica, o Império Austro-Húngaro e Itália se juntaram a esse grupo. Conforme as áreas de concessão iam se expandindo, Tianjin foi ganhando o ar de uma cidade colonial. Empresas estrangeiras na concessão britânica construíram os primeiros edifícios com estilo europeu da cidade. Depois vieram locais de culto, sedes de bancos e hotéis, instituições como a Igreja Wahailou, o Golden Hall, a Austro Hotel, o Clube Alemão e o Kailuan Mining Bureau Building, só para citar alguns. No início do século XX, a cidade já havia se tornado uma selva de arranha-céus. O número de residências ajardinadas em estilo ocidental cresceu. Essas belas casas, construídas no estilo de diversos países europeus, ficam às margens do rio Haihe. As concessões britânicas, italianas, alemã e francesa ostentam as residências mais impressionantes. Com seus gramados muito bem cuidados, telhas vermelhos pontiagudos e grandes sacadas, as casas inglesas são particularmente atraentes. Parecem pinturas. 5 ruas na antiga concessão britânica abrigam o maior número de construções em estilo europeu. Juntas, ficaram conhecidas como a Área das 5 Avenidas. Depois que os residentes estrangeiros saíram da cidade, suas casas foram ocupadas por vários dignitários, como os membros das famílias reais da dinastia Qing, que haviam sido desalojados da cidade proibida, altas autoridades do governo Beiyang e magnatas dos negócios. Esses edifícios históricos e as pessoas que neles moravam ajudaram a compor a lenda da cidade. A arquitetura europeia de Tianjin é uma vitrine das mudanças históricas pelas quais passou a China. Na área das cinco avenidas, em uma hora você consegue ver as casas de dois antigos presidentes e de seis ex-primeiros ministros do governo da República da China. É como fazer uma viagem no tempo. Construído em 1921 e originalmente chamado de Jardim Tianyuan, o Jardim da Serenidade foi a primeira residência de Lu Zongyu, ministro conselheiro do Japão, nomeado pelo governo Beiyang. O último imperador da dinastia Qing, Puyi, depois de abdicar, também morou aqui. De junho de 1929 a novembro de 1931. A principal construção em tijolo e madeira combina os estilos arquitetônicos espanhol e japonês. Há um tranquilo jardim com gramados e árvores. É um exemplo excelente de uma velha residência particular de Tianjin e um complexo está hoje bem preservado, abrigando uma exposição sobre a vida de Puyi no Jardim da Serenidade. Outro ponto turístico que vale a pena visitar chama-se Jardim Zhangyuan. Este jardim foi construído em 1915 por Zhang Biao, antigo alto funcionário da corte Qing. Em 1924, o Dr. Sun Yat-sen e sua esposa Sun Qinglin moraram nesta casa por vários meses. Em 1925, Puyi, último imperador da China, faz uma breve estadia aqui depois de ser exilado de Pequim. Foi nesta casa que montou o que chamou de Escritório da Corte Qing em Tianjin. Sem dúvida, é uma estranha coincidência que o fundador da República da China e o último imperador tenham escolhido exatamente o mesmo lugar para viver. Embora em épocas difíceis, e esse fato peculiar sempre interessou os historiadores. A praça chamada Marco Polo é rodeada por numerosas construções em estilo italiano. É também um lugar que vale muito a pena visitar. Você pode fotografar suas antigas residências e colocá-los em destaque em seu álbum de fotos. A culinária de Tianjin tem muitos apreciadores. Graças à sua localização na Baía Bohai, a cidade tem uma culinária rica em frutos do mar. Em oposição à maneira mais delicada de cozinhar o peixe, que é caracterizada o sul da China, os frutos do mar em Tianjin costumam ser servidos em grandes tigelas e pratos imensos, o que reflete bem o caráter aberto da cidade e seu jeito despretensioso. Misturando comidas de diferentes regiões com sabores locais, a cozinha de Tianjin criou uma cultura gastronômica multirregional. A comida de Tianjin tem um sabor salgado e fresco, resultado do estilo culinário de Shandong, uma de suas grandes influências culinárias. Os principais métodos de cozinha da culinária Huaiyang também foram incorporados. Boa parte de comida de Tianjin é refogada ou cozida em fogo baixo. É comum encontrar as mesas da cidade tapetes de tofu seco, broto de bangu, pernil e vários temperos do sul. É interessante notar a grande importância dos petiscos na cozinha de Tianjin. Pães feitos no vapor e recheados são comuns em todo o país, mas Goubuli de Tianjin, a marca de pães em Tianjin, é mais conhecida. As tranças fritas de farinha, outro petisco típico de Tianjin, ao que parece derivam de petiscos fritos feitos pelo grupo étnico Hui e são chamadas de sanzi. No passado, muitos membros dessa etnia Hui se instalaram às margens do Grande Canal e trouxeram o Sanzi para Tianjin. Os habitantes locais acrescentaram outros ingredientes à receita e mudaram o método de cozinhar. Panquecas enroladas com anéis de cebola são há muito tempo um dos petiscos preferidos pelos habitantes de província de Shandong. Em Tianjin, a panqueca é feita de farinha de feijão mungo ou feijão chinês e enrolada com ovos, cebolinhas e soyu. A panqueca pode também ser fatiada e servida com coberturas salgadas e com um molho levemente apimentado. Além de numerosos restaurantes que servem os pratos e petiscos tradicionais de Tianjin, você pode encontrar nela também o famoso Eight Cuisines of China, ou seja, oito cozinhas da China, que engloba a comida de Shandong, Sichuan, Zhejiang, Fujian, Anhui, Guangdong, Hunan e Jiangsu. Quer você esteja querendo cozinha imperial, comida caseira simples, comida halal, pratos vegetarianos ou mesmo comida no estilo ocidental, a Nanshi Food Street tem tudo isso. A maneira dos petiscos de Tianjin é feita com farinha, fritos ou cozidos, e há também doces. Os pãozinhos no vapor recheados de goulbuli, os bolinhos fritos do buraco da orelha e as tranças fritas kuefaxiang são os três principais petiscos locais. Bolinho frito buraco da orelha, esse bolinho é feito de massa viscosa de farinha de arroz. O recheio é de pasta de feijão, preparada com feijão roxinho e açúcar. A primeira loja que vendia essa sobremesa ficava num beco chamado Ardoyan, ou seja, buraco da orelha. Daí o nome. A massa desse bolinho frito é crocante e dourada, e o recheio é macio, com sabor doce e prolongado. As pessoas fazem esse bolinho frito por água de orelha há mais de 100 anos, o que levou a Associação Culinária Chinesa a considerá-lo um dos mais famosos petiscos do país. A Guifaxiang, loja que vendia tranças de farinha fritas, ficava originalmente na 18ª rua, o que fez com que as tranças fritas ganhassem o nome Shipa, ou seja, 18ª rua. Cada porção de massa é recheada com uma variedade de recheios, nozes, ameixas e osmandos doce. As tranças de massa são então fritas em óleo de amendoim e salpicadas com açúcar caramelizado e frutas secas. São petiscos crocantes, quebradiços, que se mantém bem durante vários meses. E você também pode comprar em versões de tamanho menor. O goulbuli é o petisco mais típico de Tianjin. Seu criador foi Gao Guiyou, apelido de Gouzi, ou seja, cachorrinho. Dessa criança, jovem batalhador e honesto, Gao mais tarde abriu uma loja que vendia seus bolinhos caseiros recheados, feitos no vapor. Ele ficava então atarefado fazendo e vendendo seus bolinhos no vapor, que não tinham tempo nem de conversar com seus clientes. As pessoas brincavam e diziam que o cachorrinho vendia bolinhos e não ligava para ninguém. Então, os bolinhos no vapor recheados ganharam o apelido de goulbuli, que significa cachorro que não atende o chamado de ninguém. Os bolinhos são conhecidos por sua farinha e recheados selecionados, suculentos, mas não gordurosos. O método tradicional de fazer os bolinhos é hoje parte da herança cultural chinesa, e novos sabores estão sempre sendo criados. Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau, tchau!
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje vamos ouvir duas reportagens. A primeira apresenta as grandes iniciativas chinesas, como um cinturão e uma roda e o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, e a influência à economia mundial. E a segunda reportagem apresenta os produtos falsificados de grande marca internacional, expostos no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Ok, vamos começar o panorama econômico com a reportagem Iniciativas Chinesas Beneficiam Economia Mundial.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A saída do Reino Unido da União Europeia, a eleição de Donald Trump com sua postura anti-globalização, a crise dos refugiados na Europa, vários eventos de Black Swan ocorreram em 2016, refletindo o futuro incerto da globalização econômica. Em muitos eventos internacionais, a China reafirmou seu apoio à globalização. Ao mesmo tempo, tem participado de atos reais da governança global, se tornando uma âncora de estabilidade internacional e um motor do crescimento econômico do mundo. Nas duas sessões deste ano, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang afirmou no relatório de trabalho do governo que a China continuará a defender o sistema multilateral e a se opor ao protecionismo comercial de qualquer natureza. Também irá participar profundamente da governança global para direcionar a globalização econômica rumo à inclusão e aos benefícios mútuos, tornando o mundo mais justo e razoável. O secretário-geral da ONU, António Guterres, demonstrou alto apreço ao papel da China nos assuntos internacionais.
A China está desempenhando um papel importante. Por exemplo, na questão do Oriente Médio e da África, a China não tem interesse privado. A prevalência por qualquer parte não influenciará a China. O interesse da China consiste na paz. Nesse sentido, a China desempenha um papel importante. Apelo à China para participar mais dos assuntos internacionais e servir como um mediador global.
A economia chinesa já se integrou profundamente à economia mundial. Em 2013, o governo chinês lançou a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota, tendo a igualdade como base e a inclusão como a essência. A iniciativa insiste no princípio do diálogo, da execução conjunta e do compartilhamento, procurando a construção acelerada do corredor econômico terrestre e dos alicerces de cooperação marítima. O diretor do escritório de Washington do Executive Intelligence Review, William Jones, foi conselheiro de dois governos americanos, de Bill Clinton e de George W. Bush. Em artigo de sua autoria publicado recentemente, chamado Da Nova Rota da Seda para a Ponte Continental Mundial, ele afirmou que a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota visa criar um mercado mais íntimo entre os países ao longo das rotas. Segundo ele, isso ajudará a promover o desenvolvimento da economia mundial.
Before it reaches total fruition, this represents great hope not only for China.
Um cinturão e uma rota traz esperanças para a China e para o mundo. Incentivará o desenvolvimento da China. Estou muito otimista com isso. Embora o ambiente internacional ainda seja incerto, acredito que o papel desempenhado pela China pode levar à solução dos desafios internacionais.
3 anos depois da publicação, a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota recebeu a participação e o apoio de mais de 100 países e organizações internacionais. A China assinou o acordo de livre comércio com 11 países e firmou acordo de investimento bilateral com 56 países. Uma série de projetos de cooperação teve início, como a ferrovia de alta velocidade na Indonésia, a ferrovia Hungria-Sérvia, entre outras. A iniciativa chinesa atendeu consideravelmente a demanda dos países pela construção de infraestruturas. Como afirma o ex-primeiro-ministro australiano Kevin Michael Hood.
Sou um grande entusiasta da iniciativa Um Cinturão e Uma Rota, porque ela promove não só a economia doméstica chinesa, mas também toda a economia mundial, especialmente a dos países em desenvolvimento. A construção de infraestrutura da Ásia Central será beneficiada diretamente. Se pudermos aproveitar as instituições como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura para garantir financeiramente a sua implementação, a economia mundial encontrará uma nova onda de crescimento.
No dia 16 de janeiro do ano passado, o BAI anunciou oficialmente sua criação. O Banco de Proposta Chinesa tem sido foco de atenção da comunidade internacional. Alguns países o olhavam com expectativa, outros o questionavam. Em apenas um ano, o BAI emitiu empréstimos dodais no valor de 1,73 bilhão de dólares para 9 projetos de infraestrutura em 7 países. No Fórum de Davos realizado no mês de janeiro, o presidente chinês Xi Jinping sublinhou que a China se beneficia e também contribui para a globalização econômica. O desenvolvimento da China é também uma oportunidade para o mundo. O povo chinês está de braços abertos para a população mundial apanhar o trem de desenvolvimento chinês, disse o líder chinês. O diretor da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e a Reforma, He Lifeng, destacou os números do país.
O volume da economia chinesa representa cerca de 15% do total mundial. No ano passado, o crescimento econômico do país contribuiu com 33% do crescimento do mundo. Isso é difícil de realizar.
O vice-diretor permanente do Instituto de Estudos Internacionais da China, Yuan Zhongze, afirmou que Um Cinturão e Uma Roda e o BAI significam contribuições da China para a governança global. A China assume a responsabilidade de um país grande com ações reais. Segundo ele, as iniciativas chinesas beneficiam todo o mundo. No entanto, Yuan explica que os países do mundo se encontram em diferentes fases de desenvolvimento, com interesses diferentes. Por isso, é difícil todos atingirem consenso em muitas questões. As iniciativas chinesas ainda enfrentam vários desafios.
Não podemos ignorar os desafios às iniciativas chinesas. O primeiro desafio vem do pensamento de soma zero do Ocidente. A governança global do Ocidente prioriza os interesses ocidentais, enquanto a governança da China é o desenvolvimento comum. O outro desafio é o tempo, porque muitas pessoas precisam de tempo para entender e aceitar esse conceito. As iniciativas chinesas representam a direção de desenvolvimento das novas relações internacionais no século XXI. Por isso, correspondem ao sonho da humanidade de buscar um ideal.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Vamos dar a sequência ao nosso panorama econômico. 15 de março é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Todos os anos, a CCTV, Televisão Central da China, costuma fazer um espetáculo na noite desta data comemorativa. O programa expõe produtos falsificados ou de má qualidade. Chama a atenção o fato de que muitos dos produtos expostos pertencem a grandes marcas chinesas e internacionais. Por exemplo, neste ano, um tênis de Nike entrou na lista de propaganda enganosa. Ouça a reportagem de Rafael.
A gigante global de artigos esportivos Nike e a líder de cadeias de lojas japonesas Muji foram incluídas na lista negra veiculada no programa de TV sobre a investigação de qualidade anual transmitido pela Televisão Central da China, no dia 15 de março, o Dia Internacional dos Direitos do Consumidor. A Nike da China foi acusada de propaganda enganosa e a Muji de vender alimentos que poderiam estar contaminados com radiação. De acordo com as informações, os tênis de basquete Nike Hyperdunk 8 FTB, vendidos na China, foram acusados de possuir uma qualidade inferior ao anunciado. Os calçados vendidos com uma edição limitada não incorporou a almofada patenteada de A Zoom, como a gigante do mundo esportivo havia anunciado em seu site chinês. Um cliente identificado como Lan comprou dois pares. A propaganda dizia que o tênis era idêntico ao usado pela lenda do basquete Kobe Bryant durante os Jogos Olímpicos de Beijing. O consumidor, nativo de Nanjing, pagou 1.500 yuans, ou seja, 220 dólares, por cada par na loja da Nike em Xangai.
O tênis é caro e é considerado o melhor de basquete da Nike.
No entanto, mais tarde, ele descobriu que algo estava errado.
Os tênis eram muito duros e eu me senti muito desconfortável quando tocava o chão durante os jogos de basquete.
Lan cortou a sola de um dos tênis e descobriu que não havia nenhuma almofada de ar. O programa de TV mostrou que a Nike fez discretamente um recall dos produtos questionados e disse que registrou a ação na Administração de Supervisão do Mercado Regional. No entanto, esse último disse que nunca recebeu o tal registro. Os consumidores também foram informados de um reembolso total da Nike e 25% de desconto para a próxima compra para os consumidores afetados. Dessa forma, a empresa driblou a Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor do país. A lei determina que os consumidores recebam como compensação o triplo do valor dos bens ou dos serviços adquiridos como resultado de publicidade falsa. A Nike admitiu que havia errado na descrição dos produtos, mas que a propaganda enganosa não tinha sido intencional. A empresa afirmou que sua compensação é baseada estritamente na política da empresa. Mas He Shan, diretor da Associação de Estudos da Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor da China, disse que a alegação da Nike não tem base legal.
Políticas internas não estão acima das leis chinesas. Quando você afirma que seu produto tem alguma coisa que não tem, não importa se é intencional ou não. Se você cometeu um erro, para o consumidor significa ser enganado. Se seu produto não possui um item anunciado, constitui publicidade enganosa.
Ele foi apoiado por Zhou Baoshan, um famoso advogado do consumidor.
Não há base jurídica para as empresas. Elas tentam fugir das suas responsabilidades legais por meio da apresentação de um registro na Administração de Supervisão do Mercado ou em uma organização de consumidores. Esta é uma maneira de se esquivar dos pedidos legítimos dos consumidores.
No passado, a Nike já havia sido multada em mais de 4 milhões de yuans por fazer propaganda enganosa. Na época, a empresa também alegou que foi um erro de promoção e ofereceu um reembolso total. Em outro caso exposto no show de televisão do Dia do Consumidor, as lojas japonesas Muji, na China, foram flagradas vendendo alimentos importados das áreas afetadas pela radiação de Fukushima, no Japão. Além disso, um negociante transnacional baseado em Shenzhen, que fornece produtos importados maternos e infantis para os sites de compras online, também foi flagrado vendendo farinha de aveia proveniente das áreas proibidas do Japão. A China proíbe a importação de produtos alimentares provenientes de 10 prefeituras do Japão. O país adotou as medidas por temer a radiação decorrente do desastre nuclear de Fukushima em 2011.
O programa Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo, muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos principalmente sobre expressões que são úteis quando você vai para um fast food aqui na China. Agora, vamos ouvir o diálogo completo da lição anterior.
你想吃什么?
我要一个汉堡,还有一杯红茶。
在这儿吃,还是带走?
在这儿吃吧。
请问洗手间在哪儿？
往前走，左拐。
请你给我几张餐巾纸。
好的，您稍等。
Essa foi a revisão. A seguir vem o tema de hoje.
你们有什么特色菜？你需要刀叉吗？请问你要红茶吗？我们 AA 制吧。
Normalmente, quando vamos a um restaurante chinês, nós perguntamos ao garçom qual é a especialidade da casa de vocês, pois existem diversas opções no menu. Existem vários tipos de comidas de diversos sabores e cada cidade da China pode ter sua especialidade. Por exemplo, a comida da província Sichuan é muito apimentada. Já de Shanghai, os pratos tendem a ser mais adocicados.Então, é necessário aprender algumas expressões antes de fazer o pedido do seu prato. Você não acha?
Com certeza. Você pode dizer 你们有什么特色菜?
你们有什么特色菜?
你们 significa vocês.
你们
有 verbo ter.
有
什么 o que? Qual?
什么
特色 especialidade.
特色
菜Prato.
菜
你们有什么特色菜
你们有什么特色菜 Qual é a especialidade da casa de vocês?
Ok, agora vamos começar ouvindo o primeiro diálogo.
你们有什么特色菜
烤鸭您喜欢吗
喜欢
Como todo mundo sabe, o pato de Beijing é conhecido como dos pratos mais deliciosos do mundo. Eu também adoro.Pato assado em chinês é kaoya.
Os pãozinhos são a única ferramenta dos chineses para comer. Para os estrangeiros que acabaram de chegar na China ou estão há pouco tempo aqui, os garçons normalmente oferecem garfo e faga, caso não souber usar o palito. Ni xiao dao cha ma? Você precisa de garfo e faga?
Ni xiao dao cha ma?
需要 precisar.
需要
Dao é faca.
Dao.
E cha é garfo.
Cha.
Ma é uma partícula. Indica uma questão, pergunta. 你需要刀叉吗?
你需要刀叉吗? Você precisa de garfo e faca?
Aqui vem a segunda conversa.
你需要刀叉吗?
不,我想试着用筷子。
Eu também sei que o chá chinês é muito famoso. Quando saio para comer com meus amigos chineses, eu preciso mostrar que entendo disso também. Tipo perguntar se ela ou ele quer tomar chá preto. Como seria perguntar isso em chinês?
Você pode dizer assim. 请问你要红茶吗?
请问你要红茶吗?
请, por favor.
请.
问, perguntar.
问.
请问。Por favor, você gostaria? Quando os chineses fazem uma pergunta, normalmente colocam 请问 no começo da frase para demonstrar educação. Por exemplo, 请问 你叫什么名字? Por gentileza, qual é o seu nome? 请问你做什么工作? Qual é a sua profissão?
请问
你 você 要 querer aceitar 红茶
红茶 chá preto. Nós aprendemos isso na lição anterior.
Isso. Ma é a partícula que dá ênfase à pergunta.
Ma. Na língua chinesa, a partícula interrogativa é colocada no final da frase, certo?
Certo. Como essa frase. 请问你要红茶吗?
请问你要红茶吗? Você quer chá preto?
请问你要红茶吗?
我想尝尝中国绿茶。
Entre os jovens chineses é comum dividir a conta final. Nós falamos, vamos rachar se quisermos dividir a conta. Como se diz isso em chinês?
Você pode falar, 我们 AA 制吧。
我们 AA 制吧。
我们 nós.
我们
AA 制 rachar.
AA 制。
吧 é a partícula.
我
们 AA 制吧 Vamos rachar a conta. Vamos dividir a conta.
我们 AA 制吧。
我们 AA 制吧。
下次吧。这次我买单。
De novo, 我们 AA 制吧。Vamos dividir a conta.
我们 AA 制吧。
Agora vamos fazer uma breve revisão de tudo que aprendemos hoje para depois ouvir a conversa completa.你们有什么特色菜?
你们有什么特色菜? Qual é a especialidade da casa de vocês?
需要 significa precisar.
需要。
刀叉 garfo e faga.
刀叉。
Você precisa de garfo e faga? 你需要刀叉吗?
你需要刀叉吗?
红茶 chá preto.
红茶。
请问你要红茶吗?
请问你要红茶吗? Você quer chá preto?
Aqui está o diálogo completo.
你们有什么特色菜?
烤鸭,您喜欢吗?
喜欢。你需要刀叉吗?
不,我想试着用筷子。请问你要红茶吗?
我想尝尝中国绿茶。我们 AA 制吧。
下次吧。这次我买单。
OK, essa foi a revisão inteira de hoje. Espero que todos tenham entendido. Vamos agora apreciar as dicas da cultura chinesa.
A culinária chinesa goza do prestígio internacional. Estatísticas apontam que existem mais de 10 mil tipos de pratos chineses. Em um longo período de aprimoramento,Diversos lugares da China desenvolveram suas próprias e únicas escolas gastronômicas. Dentre elas, destacam-se as 8 escolas principais, intituladas segundo os nomes das respectivas províncias, escolas de Shandong, Sichuan, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Hunan e Anhui. O sabor de cada uma delas é diferente.A comida de Sichuan, por exemplo, é caracterizada pela pimenta, diferente da de Jiangsu, levemente adocicada. A de Guangdong é mais suave. O jiaozi, um tipo de ravioli, existe há mais de 1000 anos na China. É um dos pratos favoritos dos chineses. Eles recheiam a massa do jiaozi com diferentes carnes e legumes,para depois serem cozidos. O formato da iguaria representa o lingote de ouro ou de prata usado como dinheiro no passado. Em busca de dinheiro e fortuna, os chineses costumam fazer jiaozi durante o ano novo. Bom, com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, vamos rachar a conta em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cripor@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Qingqing. 再见!
再见!
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.